Muito bem, senhoras e senhores, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Café com Frank. Eu quero dizer que é uma grande alegria recebê-los nesse dia 2 de setembro para mais um programa dessa nossa série, desse nosso quadro Café com Frank. Aquela dose semanal de cafeína espiritual. O programa retorna agora às 6h25 da manhã. Tá bem? Então, se programem desde já, estamos de volta, né? Eu sei que vocês sentiram falta, muitos de vocês escreveram, mandaram mensagem, preocupados, o que havia acontecido com o nosso queridíssimo programa, se iria ou não retornar. Eu sempre que possível respondia e dizia que estávamos repaginando o Café com Frankel e que é certo que voltaríamos, pois bem, cá estamos, uma vez mais, para conversar sobre temas importantes, né? Cá estamos para que possamos, à luz da logoterapia e conhecendo cada vez mais a vida e a obra de Viktor Frankl, recebemos esses chacoalhões, né? Recebemos essa cafeína espiritual, tá bem? Espero que todos tenham passado muito bem desde o nosso último encontro, desde o nosso último programa. Lá se foram alguns meses, quero lembrá-los que o programa Café com Frankl já tem mais de 4 anos, né? Completamos 4 anos de Café com Frankl. É claro que não é ininterrupto, né? Mas a assiduidade, a frequência sempre foram bem altas. Um comprometimento, um compromisso, melhor dizendo, que eu tenho aqui com vocês, e enfim, a presença de vocês, o carinho de vocês é o combustível que me deixa entusiasmado e que me torna obrigado também a continuar isso tudo e levar adiante esse nosso trabalho, tá bem? Começamos lá em 2021, o Café com Frank, agora estamos já em 2025, esses últimos meses, só dando aqui uma breve explicação, ficamos sem o programa, porque, entre outras coisas, viagens, trabalhos, né? Eu tive a alegria de receber mais uma filha, né? A nossa querida Estela. A Estela Maria nasceu em abril, mais especificamente dia 21 de abril, agora de 2025, é a nossa sexta filha, né? Com a chegada da Estela, um pouco da dinâmica da casa, da família, também teve que passar por alguns rearranjos, algumas mudanças, então por essas e por outras, ficamos esse tempo sem o Café com Frank. Mas eu espero que agora possamos não só retomar, mas retomar para não parar, né? Nos próximos meses, nos próximos anos, espero encontrá-los aqui todas as terças-feiras às 6h25. A gente volta para esse horário das 6h25. Até então, vínhamos fazendo às 6h15, tá certo? Obrigado pela presença de todos, o carinho de vocês. E, enfim, nesses últimos meses, eu tive também a graça de presenciar um outro nascimento, né? De viver uma outra paternidade, é claro que num nível muito menor, e também muito mais insignificante, se comparado com o fato de ter me tornado pai da minha amada e querida filha Estela, mas nesses últimos meses veio ao mundo este livro que eu quero apresentar a vocês, que é o livro Torna-te o que és. É certo que muitos já leram, eu queria inclusive o feedback de vocês, quem já fez a leitura parcial, total, me mande depois uma mensagem, o que achou, o que está achando. Esse é um livro que eu tenho me dedicado a escrever já há um bom tempo, né? Há mais de um ano, né? Me debruçado sobre esses temas, refletido à luz das 10 teses da pessoa humana de Viktor Frankl, enfim. E uma parceria com a editora Auster, né? Recentemente, nesses últimos meses, então, nasceu o livro Torna-te o que és, aqui, ó. Quem quiser adquirir, está lá na livraria do Luiz Henrique. Coloca livraria do Luiz Henrique, tudo junto, e vocês podem encontrar esse livro. Se quiserem também, mandem uma mensagem, mandem um direct que eu envio para vocês o link. Tá bom? É um bom livro para ler, meditar, um bom livro também para presentear. Torna-te o que és. Pois bem, vamos retomar aqui o nosso programa. No final, eu quero dar alguns avisos para vocês, então fiquem até o final para receberem também esses avisos, esses comunicados. Mas hoje, dia 2 de setembro, não é um dia qualquer, né? Hoje é um dia especialíssimo, né? Principalmente para nós da logoterapia, principalmente para aqueles que têm uma benquerência por Viktor Frankl. Porque hoje é aniversário de morte de Viktor Frankl. Viktor Frankl faleceu no dia 2 de setembro de 1997. Ele nasce em março, 26 de março, para ser mais exato, 26 de março de 1905, e ele vem a falecer em 1997, no dia 2 de setembro. E hoje nós estamos, então, celebrando, fazendo memória desses 28 anos da morte de Viktor Frankl, né? Deste homem que nos deixou um belo de um legado, né? Que soube viver uma vida de forma extremamente honesta, uma vida muito frutuosa, e é bom poder colher esses frutos, poder também saborear e se alimentar dos frutos do legado deixado pelo Viktor Frankl. E tendo em vista que esse programa, o Café com Frankl, é uma espécie de memorial e uma espécie de tributo a Frankl, né? É como um pagamento que eu faço a ele por tudo aquilo que dele recebo, por conta dessa teoria vasta e robusta, por conta das possibilidades que isso traz para a minha prática clínica, enfim. Como esse programa é um grande memorial, a Frankl, nada mais justo do que fazer neste dia 2 de setembro de 2025 uma lembrança. A Frankl falando um pouco mais sobre esse homem. Nem sempre a gente fala da biografia de Frankl aqui, muitas vezes da teoria dele. E hoje eu gostaria então de falar um pouco sobre este grande homem chamado Viktor Frankl, que foi o maior acadêmico de todo o século XX, ao menos o maior acadêmico reconhecido mundialmente pelos 5 continentes. Né? Ele recebeu 30 títulos de doutor honoris causa, ninguém recebeu semelhante honraria. Né? É a personalidade com o maior número de títulos de doutor honoris causa de todo o século XX. Enfim, tem uma colocação do professor Olavo de Carvalho. Ele escreveu isso no jornal, exatamente no dia do falecimento de Viktor Frankl, no Bravo. Saiu isso... Não foi no dia, perdão, foi em novembro. Né? Ele morre em setembro e essa redação... torna-se conhecida e recebe publicidade em novembro de 1997. Né? Mas no dia da morte de Frankl, o professor Olavo de Carvalho escreve um texto falando sobre Viktor Frankl. E eu gosto muito do modo como ele começa esse texto, um texto extremamente lúcido, sincero. Tanto é, né? Tanto é verdade que eu gosto desse texto, que eu termino o meu livro, o livro O Mínimo sobre Viktor Frankl, livro esse que todos aqui já conhecem, eu termino o livro citando o professor Olavo de Carvalho. Né? A última página do meu livro é o primeiro parágrafo desse texto que o Olavo faz quando da morte de Viktor Frankl. E ele começa dizendo assim: no dia 2 de setembro morreu, aos 92 anos, um dos homens realmente grandes deste século. Acabo de escrever isso e já tenho uma dúvida. Não sei se o médico judeu austríaco Viktor Frankl pertenceu mesmo a este século. Pois ele só viveu para devolver aos homens o que o século XX lhes havia tomado. E não poderia fazê-lo se não fosse numa época em que todos se orgulham de ser, entre aspas, homens do seu tempo. Alguém muito maior do que o seu século. Ou seja, no momento em que todos se orgulhavam por ser homens do seu tempo, surgiu um homem que era muito maior do que o seu século. E que, muito embora tenha vivido praticamente todo o século XX, ele nasce em 1905, morre em 1997, ou seja, um homem longevo, e podemos dizer um homem de índole secular, e um homem secular por excelência, viveu todo o século XX, né? Ele parece ter ações que transcendem o século. Parece ter ações como que sacerdotais. Um homem comprometido com o seu tempo, com as dores do seu tempo. Em especial, comprometido com o vazio existencial que crescia, se alastrava, que vilipendiava, que ceifava vidas, que desorientava as pessoas, que cegava a muitos, dentro e fora da academia, dentro e fora da ciência. Ou seja, um homem muito maior do que o seu século. É assim que o Olavo começa definindo e apresentando Viktor Frankl. Um homem que viveu todo o século XX e que não quis ser um homem orgulhoso do seu tempo, mas comprometido com o seu tempo. Né? Comprometido em dar respostas, trazer soluções. E ele continua dizendo assim, acho que vale a pena ler o segundo parágrafo. A vontade é ler o texto todo, mas ao menos os dois primeiros parágrafos. Vamos lá. Viktor Emil Frankl, nascido em Viena, em 26 de março de 1905, foi grande nas três dimensões em que se pode medir um homem por outro homem. A inteligência, a coragem e o amor ao próximo. Mas foi maior ainda naquela dimensão que só Deus pode medir. Na fidelidade ao sentido da existência. A missão do ser humano sobre a Terra. Poxa, grande em três dimensões. Que podemos medir. Inteligência, coragem e amor ao próximo. E numa que só Deus consegue mensurar. A fidelidade. Fidelidade ao sentido da existência. Fidelidade à missão do ser humano sobre a Terra. Inteligência, coragem, amor ao próximo e fidelidade. Senhoras e senhores, eu gostaria de falar um pouco sobre esse segundo aspecto, a coragem. Poderíamos nos demorar falando de cada um deles, mas aqui por uma questão de foco, eu julgo pertinente falar sobre a coragem. Viktor Frankl se destaca de fato por ser um homem extremamente audaz. Um homem corajoso. Né? Quando eu penso em Viktor Frankl, com muita frequência me vem à mente uma passagem que ele descreve em não poucos livros, na qual ele relata um evento que ocorreu com ele quando ele tinha por volta dos 12, 13 anos de idade. Né? É certo que quem me acompanha já há algum tempo conhece esse fato, já me ouviu falar sobre isso. Né? Viktor Frankl vai dizer que quando ele tem por volta dos 12, 13 anos de idade, ele está em sala de aula e ele escuta do professor, ele vai nomear o professor, é o professor Fritz. Ele escuta em sala de aula o professor Fritz dizer aos alunos o seguinte: alunos, a pessoa humana não é nada mais que um processo de combustão e oxidação. Ou seja, pó de estrela, é só isso mesmo, é só matéria orgânica que se decompõe, é algo que passa, é um ser lançado no mundo e lançado para o nada. Né? É isso que nós somos, combustão e oxidação. Né? E só isso, tão somente isso. Viktor Frankl fala que nesse momento, sem pedir a palavra, como era costume, ele se coloca de pé. Imaginem essa cena. Ele se coloca de pé, fita o professor Fritz e diz de forma firme, um garotinho, diz de forma firme para o professor Fritz: professor, mas se é assim, qual o sentido da vida? Quando eu penso em Viktor Frankl, eu penso muitas vezes nessa imagem. É claro que tem muitos outros fatos e eventos da vida desse homem, né? Ele como prisioneiro, ele como sobrevivente, ele já velho, de cabelos brancos, né? Fazendo formações e dando palestras mundo afora, ele em cima dos palcos, mas eu gosto muito dessa imagem, um garotinho de 12 anos de idade, de pé, e falando com voz firme, como que encarando o professor, como que indagando o professor: qual o sentido da vida, professor? Ou seja, olha o tamanho da tua irresponsabilidade. Como você pode dizer isso para nós, crianças, que temos ainda uma vida toda pela frente? Nessa idade, ele havia terminado de passar pela experiência da Primeira Guerra Mundial. O mundo já estava se preparando praticamente para uma segunda guerra que estava sendo montada, desenhada, que estava em curso. Professor, que grande responsabilidade afirmar algo desse teor. Falar que a vida é só isso. Poderíamos estar aqui cheio de sonhos, de projetos, buscando encontrar o sentido da vida, vivendo uma vida valorosa, comprometidos com uma grande causa. Mas não. O senhor está nos dizendo que a vida é só isso. Que tudo é muito passageiro, que tudo é muito repentino, que é só combustão e oxidação. Tudo bem que exista isso na nossa vida. É um destino, é um condicionamento. Mas a vida deve ser mais do que isso. E me vem essa imagem de Frank, o garotinho, olhando e nos perguntando: se é assim, qual o sentido da vida? É um ato de coragem, não? Uma coragem que se revela já desde sua tenridade. Uma coragem que vai sendo aperfeiçoada, uma virtude que vai sendo praticada. Um homem que se mostra corajoso, de início a fim, é uma vida cheia de muita coragem, sem dúvida. Coragem de apontar os erros, tanto dentro quanto fora, tanto no mundo quanto nele mesmo. Coragem de ver a desonestidade intelectual que muitos acadêmicos renomados, consagrados internacionalmente, tinham e viviam. Coragem de denunciar o niilismo. Esse é o grande tema da vida de Frankl, né? O reducionismo. Coragem de ser um existencialista, mas não um existencialista ateu, pessimista, conseguir viver um existencialismo que, de algum modo, anda de mãos dadas com um personalismo que parte de uma visão teísta, que crê no sentido da vida, o sentido pontual, situacional, mas crê também no sentido último. Enfim, ele é aquele homem que se coloca de pé e questiona o seu tempo. Ele é aquele homem que lança perguntas aos que querem rebaixar os homens. Vocês sabem o que vocês estão fazendo? Vocês sabem as consequências destas falas desencontradas, irresponsáveis? Para onde isso tudo nos leva? Um homem que questiona o materialismo do seu tempo, essa busca excessiva pelo poder, pensemos dessa forma, né? O materialismo como essa busca excessiva pelo poder, pelo ter, pelo ganhar, pelo status, uma busca por recompensa, por aplauso social, por validação. Ele vai questionar duramente isso, tanto que ele rompe com Alfred Adler, porque ele entende que o homem não é um ser que tem como motivação principal a busca pelo poder. Um homem que questiona as ideias, ideologias do hedonismo, uma busca excessiva pelo prazer. Nós não podemos ver este mundo como um grande parque de diversões e nos concebemos, de algum modo, como aqueles que precisam consumir, usufruir, uma máxima pelo poder. Nós somos mais do que isso. Há mais do que libido, há mais do que pulsões, há mais do que um instinto no homem. Um homem que vai se opor às ideologias do seu tempo de forma muito dura e extremamente corajosa. Foi prisioneiro durante 3 anos, esteve em 4 campos de concentração, esteve num campo de extermínio, Auschwitz. Viu o que ideias maldosas, ideias que são como que vomitadas por um tirano, podem causar numa sociedade, podem causar no mundo. Interessante, né? Falando sobre essas questões ideológicas, tem uma fala de Frank que eu acho muito corajosa, está no livro Sede de Sentido, aqui no meu, que é essa versão de bolso, está na página 56. É uma entrevista, né? O Lindbergh, o Weydrich e o professor Servoz Navarro estão, né, dialogando e conversando com o Frankl, e num dado momento eles perguntam sobre Hitler, sobre nazismo, sobre ideologias e assim por diante, só para localizá-los, né, nessa entrevista. Olha o que Frankl vai dizer. Com relação, eu vou ler o parágrafo todo, né? Porque vale a pena, mas eu quero que vocês se atentem para a segunda metade desse parágrafo. Com relação à degeneração das ideologias em atos de violência, gostaria de citar o psicanalista americano Lifton, que no seu livro Os homens costumam estar mais dispostos a matar ou a querer matar quando estão enredados numa situação de ausência de sentido disso. E aí ele vai colocar aqui a visão dele, Viktor Frankl, né? Ou seja, por que os homens estão mais dispostos a matar e a querer matar quando estão vivenciando um vazio existencial? E ele diz, não foram apenas alguns ministros de Berlim que inventaram a câmara de gás em Majdanek, Auschwitz e Treblinka. Elas foram, vejam isso, elas foram sendo preparadas nos escritórios e nas salas de aula de cientistas e filósofos niilistas, entre os quais se contavam e contam alguns pensadores anglo-saxônicos laureados com o prêmio Nobel. É que, se a vida humana não passa do insignificante produto da combinação acidental de umas moléculas de proteína, pouco importa que um psicopata, cujo cérebro necessite de algum reparo, seja eliminado por ser inútil. E que ao psicopata se acrescentem mais uns quantos povos inferiores. Tudo isso não é senão raciocínio lógico e consequente. Ou seja, se a pessoa humana é só moléculas de proteína, você pega alguém que está, entre muitas aspas aqui, quebrado, adulterado, sem possibilidade de reparo, alguém que não tem cura, e ele cita aqui uma psicopatia, né? Poderia citar tantas outras realidades, é que ele, como médico, psiquiatra, neurologista, via que os psicopatas eram encaminhados diretamente para o extermínio. Qualquer doença incurável, física, psíquica, assim como a velhice, a senilidade, todos esses eram conduzidos diretamente para o extermínio. Se a pessoa humana é só isso, é só uma máquina que pode ou não ser reparada, e no caso de não poder ser reparada, pode ser, né, ceifada, pode ser tirada de cena, né? Se a pessoa humana é só isso, um psicopata pode ser exterminado, e talvez junto com um psicopata, por questões lógicas que vêm acompanhadas desse pensamento ridículo inicial, aos psicopatas pode se juntar uns quantos povos inferiores, tudo que é inferior. Agora, perceba, aqui ele está falando, é claro, dos campos de concentração, está falando do genocídio, está falando desses assassinatos em massa. E o que ele está dizendo? Isso tudo foi sendo forjado, desenhado, montado, não só dentro de alguns ministérios em Berlim. Isso tudo foi sendo montado, pensado, nas salas de aula, pelos cientistas, pelos filósofos, pelos niilistas. Um homem extremamente corajoso. E ele diz, entre estes, alguns laureados pelo prêmio Nobel, um homem corajoso que se levantou contra o seu tempo, ou seja, isso aqui é loucura. Estamos olhando para o lado errado, estamos caminhando na direção errada. Esquecemos o que é a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, do que ela é feita. Que a pessoa humana é um ser espiritual, enquanto o ser espiritual não adoece. Um ser livre, responsável, autotranscendente, não uma máquina a ser consertada, não alguém que só busca o prazer, ou alguém que deve caminhar com passos firmes e largos em direção ao poder. Não, a vida é mais do que isso. Você é um homem corajoso, que nos disse que não devemos temer, superestimar a pessoa. Devemos antes, nesse tempo de baixeza moral que nos encontramos, de crise moral que nos encontramos, devemos temer subestimar as pessoas. E, para terminar, senhoras e senhores, podemos dizer que Frank é uma espécie de Sócrates, desse nosso tempo. Um homem que lança perguntas, que nos provoca, que nos questiona. Se é assim, qual o sentido da vida? Que nos faz olhar além. Um homem que nos lança perguntas difíceis de serem ouvidas, mas possíveis de serem corretamente respondidas. E, só para fechar, eu lembro aquele evento no qual um paciente perguntou a ele, né, o que é logoterapia, Dr. Frank? nunca fiz um processo desse, eu conheço-se muito o que é a psicanálise, porque já passei por análise, e Frankl pergunta ao rapaz, pois bem, me diga o que é a psicanálise, eu te digo o que é a logoterapia. E o rapaz diz, ah, não sei, na psicanálise a gente fica deitado e fica falando coisas que são difíceis de serem ditas. E Frankl falou, ótimo, pois bem, na logoterapia você pode ficar sentado mesmo e vai ouvir coisas que são difíceis de serem ouvidas. Frankl é este Sócrates que lança essas perguntas de forma corajosa, que nos questiona, que nos provoca. Isso não é fácil de ser ouvido, mas é fato que é possível de ser corretamente respondido. Se formos audaz, se formos corajosos. A exemplo de muitos e muitos que viveram a virtude da coragem. De modo especial hoje, lembro de Viktor Frankl, um homem que respondeu de forma heróica. Um homem que respondeu de forma corajosa às perguntas dificílimas que a vida lhe colocava. Tá bem? Senhoras e senhores, é muito bom tê-los por aqui. Tenham todos um excelente dia. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.